Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia pra todo mundo!
Bom dia.
Quarta-feira hoje, hein? 18 de março de 2026, a metralhadora da informação tá chegando!
Gabriela,
tá todo mundo ligado com a gente, equipe já escalada, Vini Santana, Priscila Vajão, Edenildo Braga, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, interligando toda a região aqui no Tropa de Elite, porque aqui a notícia chega primeiro. Sua participação é pelo 739-8829-1029. Você manda a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, chama Marinho Santos, chama Robertinho Scarpita, chama Gabriela FM no Zap Zap. E vamos ouvir o bom dia dele. Nesse início de manhã de quarta-feira, o repórter policial mais premiado da Bahia tá chegando no Tropa.
Marinho Santos.
Chegando, dando um bom dia pra você, dona Zefa da Cocada, lá de Serra Grande, que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Dona Zefa, o vereador.
Dona Dora!
Dora, troquei o nome.
Eu tava quietinho aqui, ó, gente, já tem outra.
Dona Dora,
rapaz.
Dona Dora. Dona Dora da Cocada.
Isso.
Lá que fica em frente à Cachoeira de Tijuípe.
Ah, Cachoeira.
Ah, Dona Dora.
Dona Dora.
É porque o vereador Dai da Serra ainda não marcou comigo pra me levar.
O encontro.
Pra conhecer Dona Dora. Aí eu troquei até o nome
encontro.
Hoje.
Tá vendo?
Tá lembrando de uma pessoa amiga minha, Dona Zefa. É Dona Dora.
Dona Zefa fica lá em Guaitaba.
Tá tranquilo, viu, Dona Dora? Aquele abraço pra senhora.
Dona Dora, dá o descanso, dá o desconto pra ele, porque ele tá ficando coroa, viu? Abril é aniversário dele, ele tá ficando coroa. Tá esquecendo.
Abril é o mês.
Eu não
abriu ainda o meu aniversário, não. É no mês de abril.
Muitas informações, seu repórter.
Então, são muitas as informações, muitas notícias, e o nosso ouvinte será privilegiado porque vai ficar sabendo de tudo aqui, ó, no palco da Enxico, da Em Francisco.
O programa do povo, é claro. Inclusive, vamos trazer detalhes, é incêndio ontem, né, lá na fundos da academia que foi construída na beira da praia. É um Luge Gastrobar.
Gastrobar?
É, seu repórter.
Recebi as imagens aqui, nosso Thiago lá da Cabana Guarani já me passou aqui uma foto.
Os grupos aí, várias imagens circulando nos grupos aí de WhatsApp.
Grupos de WhatsApp.
Aí você vê, na semana passada a gente teve aquele fogo que foi chegando perto lá do Alpha Park. Preocupante essa situação, né?
É preocupante, eu espero que não seja um incêndio criminoso, né, esse cara?
Aí só as autoridades competentes para poder fazer investigação e apontar a causa desse incêndio de ontem ali. Nos fundos da academia que foi construída à beira a mar. São 10 passos, eu acho, da praia.
Pertinho do mar. É o posto também de combustível.
Pertinho do mar também, viu? Todos os detalhes daqui a pouquinho. E o tempo pra hoje, como é que vai ficar essa quarta-feira? Vamos conferir aqui no Tropa de Elite. Nesse exato momento, 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. Os últimos dias do verão tem sido gostoso aqui em Ilhéus, viu? Tarde ontem, ensolarada, linda. E hoje, 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Clima predominantemente ensolarado. Amigo ouvinte, o Astro Rei vai dar o ar da graça hoje durante todo o dia. E vamos agora com as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Hoje é quarta, hoje tem direito de todos.
Quarta-feira, doutor hoje, Abram. Imposto de renda, lembrei do doutor João Aníbal.
Pois é, doutor Abram Feldman.
Doutor Abram Feldman ao vivo aqui no Tropa de Elite de hoje.
Consultor jurídico do Tropa, hein? E as manchetes a partir de agora, confere com a gente.
Olha, a Sutran agiu de imediato cobrando soluções à empresa 17. A empresa 17, que é responsável pelo serviço condução dos estudantes aí, Novo Ilhéus, Lava Pés e São José. A Sutran chegando, reforçou a fiscalização no transporte de estudantes.
Prefeito Valderico Júnior cumpre agenda em Brasília e busca parcerias para projetos ambientais e pesca aqui em Ilhéus. Estou vendo ele ao lado do nosso querido José Vivaldo Mendonça, seu repórter Marilson, lá na Codevasp, viu? Codevasp, o Valderico Júnior, lá na Codevasp.
Você falou Codevasp aí, só lembrei do ex-prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite, que é amigo do Mendonça.
Pois é, tem notícia triste também, morreu o celesteiro Jorge Mombranca, né? O último adeus aí, tava passando por complicações, né, seu repórter?
Jorge Mombranca.
Precisando doação.
Amigo da doutora Socorro Pastor.
Nossos sentimentos e condolências. Tem mais ainda, Ilhéus lança o Pacto Municipal contra o Feminicídio e fortalece rede de proteção em Ilhéus.
Prefeitura de Ilhéus esclarece ônibus sem ar-condicionado da Atlântico Transportes.
A PPI participa de encontro nacional que busca fortalecer a comunicação sindical.
O UBS do bairro da Conquista ampliou horário de atendimento, passa a funcionar até às 22 horas, 10 da noite, desde ontem.
Essas e outras a partir de agora, aqui no programa Do Povo para o Povo com o Povo. Bom dia a você.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:18. 6:18. Inicialmente, mandando um abraço e parabenizando o superintendente de trânsito, o Cláudio Cardoso. Por quê? Porque a Sutran agiu de imediato cobrando soluções, reforçou a fiscalização no transporte de estudantes através da Prefeitura, a Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, a Sutran, ao tomar conhecimento da denúncia envolvendo situação precária em ônibus escolar que fazia a linha Novo Ilhéus, Lava Pés e São José. Aí a Sutran acionou imediatamente a empresa 17, que é a responsável pelo serviço para apuração dos fatos e adoção das medidas necessárias, conforme previsto em contrato. Então, em resposta ao município, a empresa esclareceu que o caso foi uma situação atípica, decorrente da utilização de um veículo reserva, enquanto o ônibus que opera regularmente na linha passava por manutenção. Então, a situação já foi normalizada, com a garantia de que, a partir de desde a última terça-feira, um veículo nos padrões de segurança e conforto estaria em circulação para atender os estudantes. A Sutran notificou formalmente a empresa, reforçando ainda a exigência do cumprimento rigoroso dos horários, bem como dos padrões de qualidade, higiene e demais cláusulas contratuais. Paralelamente, agentes da Sutran realizaram uma fiscalização na garagem da empresa 17, verificando as condições dos veículos utilizados no transporte escolar em Ilhéus. Então, a gestão municipal reafirmando aí seu compromisso com a qualidade do transporte de estudantes, atuando com rigor para garantir um serviço digno às crianças do município de Ilhéus. Quero mandar um abraço ao procurador jurídico da Prefeitura de Ilhéus, o Dr. Jorge Cajueiro, sempre ligado no Tropa de Elite.
É, seu repórter, um abraço aí, viu? Nosso querido Dr. Jorge Cajueiro. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação até às 8 para você e com você, um oferecimento todo especial de Premoldados Guanabara, pomada especialista Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Isso mesmo, viu? TZ Max. Olha, nós temos aí a informação sobre a UBS da Conquista, ampliando o horário, passando a funcionar até as 22 horas. Tem uma matéria completa aí no nosso site. Essa unidade estende esse atendimento para facilitar o acesso da população que trabalha em horário comercial e ajuda a reduzir a demanda da UPA 24 horas. A Unidade Básica de Saúde da Conquista, ali na Avenida Crispim Jorge Dias Carilo, em frente ao SAF, passa a contar aí com esse horário ampliado. Coisa boa, né, seu repórter? 22 horas aí,
até
você busca
às
atendimento.
22 horas.
Até às 22. A iniciativa tem como objetivo justamente atender principalmente as pessoas que trabalham em horário comercial e enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante o dia. Com a ampliação, a comunidade poderá contar com os mesmos serviços já ofertados no período diurno, incluindo vacinação, pré-natal, exame preventivo, planejamento familiar, consultas médicas e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas como hipertensão e diabetes.
Como é que é o nome da avenida aí que você falou aí?
Avenida Crispim Jorge Dias Carilo.
Antiga Avenida Brasil.
Ah.
Você imagina, na barra tem a antiga Rua da Linha. Então, pessoal, como é? A Rua do Café, ou é a Rua Dom Manuel de Paiva, a Avenida Repórter Marinho Santos.
Onde é que fica a avenida?
Bairro São Miguel.
Não, você entrando, não é ladeira Marinho Santos,
você
não,
entrando no trevo, você chega no bairro São Miguel, até a cabana do Bobô.
Eu soube.
Avenida Repórter Marinho Santos.
Eu soube que o projeto é a ladeira do Jacaré passar a se chamar
também,
Ladeira Repórter
ladeira
Marinho Santos.
Ladeira do Jacaré
Santos.
E tá tramitando também lá no Paraíso do Atlântico, a primeira entrada para a praia
também
vai ser a primeira travessa, repórter Marinho Santos.
6h23 na Bahia. Esse é o repórter do povo, viu? Giro regional no ar, Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini. Bom dia. Deixa o Vini Santana chegar aqui com o Giro Regional nessa primeira participação aqui no Tropa de Elite. É? O Vini Santana, será que tá aqui agora, rapaz? Vem chegando!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos aí para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba. Por ver só, meu amigo Robertinho Scarpita, a Semana Santa está chegando e não pode faltar aquele peixe, né? Pois é, a prefeitura aí de Ubaitaba confirmou que terá mais de 8 toneladas de peixe na cidade para ser entregue à população. A ação Peixe na Mesa 2026 está chegando e fique atento aí você que é de Ubaitaba, né, que a entrega das senhas vai começar no dia 23 de março, então você já fica ligado aí nas redes sociais da prefeitura e nos portais oficiais também, tem aquele cuidado, né, muita gente aproveita esse momento para fazer algum tipo de golpe, alguma coisa, ficar sempre atento no portal oficial da prefeitura de Ubaitaba para saber aí o dia certinho da entrega da senha para você retirar o seu peixe e também saber se você tem o direito, né, de receber essa ajuda da prefeitura, tá bom? Então, a partir do dia 23 de março, a prefeitura vai estar entregando as senhas aí para você pegar o seu peixe, para comer um bom peixe na Semana Santa, que não pode faltar, né, meu amigo Marinho Santos? Pois é, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Albert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço para você. Amanhã tem mais, hein? Mais Vini Santana aqui do Tropa. Seu repórter, é a questão do imposto de renda, muita gente aí, né? Tem medo do leão da Receita Federal. E o prazo aí, o início, né, para a declaração, e hoje a gente traz no nosso quadro Direito de Todos, o doutor Abraham Feldman trazendo aí, esclarecendo algumas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Tem aquela questão da isenção de quem ganha até R$5.000. E aí aquela preocupação também com a questão do Pix, né? Quem faz aquela movimentação. Então vai ser muito legal, Direito de Todos hoje com o doutor Abraham.
Aquela movimentação pode pegar o cabra.
É o leão.
É o leão.
O leão.
O doutor Abraham vai soltar o leão aqui hoje.
É, e mandar um abraço aí ao nosso querido contador, doutor João Aníbal, da JA Contabilidade. Abraçando ele, a gente abraça aí a todos os contadores nesse exato momento, acompanhando aqui o Tropa de Elite.
Valeu que valeu. Olha, ontem foi aniversário do Keu. Keu é o proprietário do barco Raio das Estrelas. O Keu fez aniversário. O Newton Show lá de Canavieiras mandou um abração pra você, Keu. Keu que é irmão de Dolar. Dolar de Meire. E ainda o Newton Show mandou, olha, Marinho Santos, mandou um abraço pra seu Nem. Nem é lá no Banco da Vitória. Nem é o pai de Zezinho, Zezinho que trabalha aqui no Gabriela Center, e avô de Claudino, Newton Show, Newton 24 horas, lá em Canavieiras, mandando um abração para essa galera aí. Forte abraço a todos e a alegria sempre, Scarpita.
É verdade, viu, seu repórter? Alegria sempre. Você viu aquela notícia lá, né? O ex-prefeito mudou de partido e logo depois veio a decisão tornando-o inelegível.
É, eu tenho isso
tá
aqui.
Tá complicada essa situação pro Mário Alexandre,
tá, né? É, a política de Ilhéus, a justiça eleitoral, ele declarou a inelegibilidade de doutor Mário Alexandre, ex-prefeito de Ilhéus, o Marão e mais 4 vereadores, o doutor Aldemir, o vereador Paulo Carqueja, professor Gurita e o vereador Nerival. E aí, com base em informações, no mês de março deste ano, a situação eleitoral do doutor Mário Alexandre conflituosa, né? Uma decisão de inelegibilidade, a Justiça Eleitoral de Ilhéus declarou e o Marão 8 anos devido à fraude de cota de gênero nas eleições de 2024. Essa decisão foi da juíza, a doutora Vilma Vivas. A defesa é rebatida após a decisão. O Marão, ele nega, né, que está inelegível, criticando a divulgação da informação e afirmando que sua pré-candidatura ao Avante pela Assembleia Legislativa segue em frente, tratando a notícia como fake news. Então, histórico de processo, Marão também enfrenta investigações da Polícia Federal por suspeitas de corrupção e fraude em licitações. Então, além de decisões do Tribunal de Contas dos municípios sobre as irregularidades em contas. Então, portanto, existe uma decisão judicial de inelegibilidade, mas o público está contestando esse entendimento, o que torna a situação jurídica incerta no momento, dependendo de recursos e instâncias superiores. E aí, Scarpe?
Agora, só dizer que é fake news, seu repórter. Fake news.
A decisão de uma magistrada que estudou o tempo todo. E hoje é a juíza eleitoral do município. Ela constatou.
A gente tem acompanhado esses casos aí. Não é só o PSD, que é o ex-partido dele, não. Não é só o PSD, são outros partidos diretos que estão respondendo essa bronca aí.
É, e agora vai ter que responder, aí vai recorrer, aí recorre, aí lá em cima tem as tratativas e aí o cara dá uma liminar favorável. Aí, rapaz,
complicado, viu?
A pessoa que estudou o tempo todo, estudou, e de repente vem essas decisões de cima pra baixo, é inaceitável.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente, 6h29 na Bahia.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Nosso querido Ciso Boy, sempre conectado, ligadinho aqui na Gabriela e mandando mensagem pra gente, bom e abençoado dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre todos nós, amém, amém, viu? Sempre. Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Ajuda a gente aí. Aqui na Feirinha do Guanabara, tem um morador de rua causando muita briga. Tá bagunçando demais, seu repórter. Quem é que pode resolver isso aí, repórter do povo?
Ali tem uma galera da meiota,
né? É, diz que tá bagunçando muito por lá.
Por certo, deve rolar drogas também pelo meio. Então a polícia tem que chegar chegando, companhia 68, chamar a 68 aí pra poder resolver.
Área da 68.
Essa situação e botar esse pessoal para perambular, verdade, sair do local. Feirinha do Guanabara, tá feia aquela situação.
Tá pedindo socorro aqui no Tropa. Zélio Fagundes, vamos lá pro São José. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Zélio.
Ô, Marinho Santos, eu gostaria de, se tivesse um apelo aí, aquele direito aí da saúde, para colocar remédio aqui no posto de saúde de São José. É, remédio de pressão. É que tem muita hipertensa aqui no São José que precisa do remédio. Entendeu, Marinho Santos? Entendeu, Robertinho Scarpita? Então, ajuda a nossa comunidade aí, tá bom?
Remédio para hipertenso. Tá,
bom dia, fica com Deus.
Posto de saúde lá do São José. Alô, Sonilda Melo, pessoal aí da distribuição, né? Pra poder ter. O paciente chegou lá, necessita de um remédio, tá com a pressão alta. Controlar, né, seu repórter?
É, conheci esse rapaz aí, o Zélio, através do ex-vereador Augustão.
Zélio, gente
é
boa.
Amigo do Augustão, eu fui lá uma vez com o Augustão, ele me recebeu tão muito bem. O Zélio, agora eu não falo o nome daquele outro não, porque o nome é muito... Ormício.
É. Você quer conhecer o Ormício, né?
Não, não conheci. Não.
Vai conhecer o Ormício. E o Ratinho tá aqui pedindo um abraço pra Dona Luzia, que é mãe dele, né? Dona Horta, Jô, pra Lurdinha, pro Nen Coveiro, Gabriel, que é filho do Nen, toda a turma 10 aí, da Morada do Porto, do Residencial Rio Cachoeiro, o Tchulim lá de Olivença.
Ah, Tchulim. Eu quero o nome daquele rapaz, da galinha.
É o esposo da Val, seu repórter. Tchulim tá aqui pedindo um alusão, né? O filho da Lúcia tá fazendo aniversário hoje, o Alex. Parabéns, viu, Alex, pra você. Receba um abraço aí da sua mãezona Lúcia, do Tchulim, de toda a turma 10 aí de Olivença. É o Pedrinho Ávila, tá dando um bom dia pra gente também, viu, seu repórter? Pedrinho Ávila.
Pedrinho Ávila e o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho.
Tá acordado já, viu?
Aquele abraço, tenha um bom dia e fica com Deus, meu irmão.
Acorda
pra vida. A qualquer momento, Tropa de Elite chegando pra tomar um café com você.
E vamos lá pro Teotônio Vilela, rapaz, né? O Pedrinho Ávila tá ligado com a gente. No Vilela, vamos lá pra Barra. Cida, bom dia, Cida Nascimento. Bom dia.
Bom dia. Batista Pinta, bom dia, Marinho Santos. Eita, quarta-feira muito boa ouvindo vocês, viu?
Que legal.
Esse dia eu tava na correria, meu filho, indo pra médico e tudo, mas graças a Deus eu tô bem, viu, menino?
Eu desejo
a vocês tudo de bom e vocês estão no meu coração. Marcar um cafezinho daqueles, viu?
Tomar aquele cafezinho gostoso.
Aqui em casa. Um beijão pra vocês todos.
Beijo enorme.
Pra todo mundo aqui da barra.
Eu, Robertinho Scarpita, Cida e o soldado Danilo.
É, tomando aquele cafezinho gostoso, fruta pão, cuscuz, rapaz. Samurai do Asfalto, bom dia, viu, meu amigo? Dona Arlinda.
Bom dia, Marão Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Dona Arlinda, lá no Itariri, um abraço. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no WhatsApp, 739-8829-1029. Samurai, um abraço pra você, viu, Samurai? Você viu aí a distribuição de peixe, a prefeita já anunciando aí em Ubaitaba, seu repórter.
Vai ter peixe.
Sexta-feira da Paixão, o Vini Santana.
Sexta-feira, dia 3 de abril.
Se amanhã é feriado em Itabuna, dia de São José.
São José.
Dia de plantar milho.
Plantar milho, plantar no milho. Pula Macaco, lá no município de Maraú.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Ajuda a gente aí sobre essa situação dos moradores. Moradores de rua ali que ficam na Feirinha do Guanabara. Estão criando tumulto ali, seu repórter.
Pessoal da Meiota. Falar com o comandante, o Major Carlos Araújo, para poder mandar uma viatura, uma guarnição lá, dar uma checada e colocar essa galera para sair do local, deixar o local e perambular por outros locais.
Vai dar uma voltinha, né, seu repórter? Falar em 68 ali, tá quase reta final, né? O prédio
vai ser
a nova sede, vai ficar pertinho ali.
Vai ficar pertinho da Feirinha do Guanabara.
Olha, daqui a pouquinho, vamos falar dessa agenda do prefeito Valderico Júnior em Brasília. Esteve lá com o José Vivaldo Mendonça na Codevasp. Tem também Ilhéu lançando o Pacto Municipal na Câmara, dia 23, reunindo aí os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Chegue com a notícia, porque a Priscila Vajão já está no ponto também.
Olha, Scarpe, a Prefeitura Municipal de Ilhéus esclarece ônibus sem ar-condicionado da empresa Atlântico Transportes. Através da Sutran, a Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, esclarecendo que, ao tomar conhecimento de denúncias que foram relacionadas à circulação de alguns ônibus do transporte coletivo sem um ar-condicionado, acionou a empresa Atlântico, uma das responsáveis pelo serviço, para obter informações. Então, é válido destacar que o contrato vigente estabelece que, entre os 60 veículos, os 60 ônibus de cada empresa, ao menos 30 devem contar com um sistema de ar-condicionado. E aí, em resposta à prefeitura, a empresa Atlântico informou que a frota vinha operando com 40 ônibus equipados e que a retirada recente se refere aos 10 veículos extras. Ainda segundo a concessionária, a Atlântico, a medida foi motivada pelo aumento no preço de combustível, o que impactou diretamente os custos. A Prefeitura Municipal de Ilhéus reforça que permanece atenta ao cumprimento do contrato e destaca que a Sutran segue realizando fiscalizações para assegurar a qualidade do serviço prestado. Prefeitura de Ilhéus, Sutran, a Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, esclarecendo a Scarpe.
O negócio agora tem governo, né, seu repórter? Antigamente a gente fazia o que queria, agora não. A denúncia chegou, a Sutran foi lá e já passando aí a informação pra gente. Agora tudo bota a culpa no combustível, né? Meu Deus do céu. Priscila Vajão, chegando, Priscila. Mais um giro no ar aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia você, Priscila Vajão, direto de Uruçuca.
Bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, e muito bom dia para você, ouvinte da Gabriela, ligado aqui no nosso Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando nesta quarta-feira, dia 18 de março, direto de Uruçuca, com uma informação importante sobre a busca por melhorias no atendimento bancário no município. O vice-prefeito de Uruçuca, Alessandro Lebrão, esteve em Salvador em agenda institucional, acompanhado do presidente do Sicoob Bahia, Vandevaldo Teixeira Rios, com o objetivo de buscar uma solução para a falta de atendimento bancário presencial no município. Durante o encontro, foi discutida a possibilidade de implantação de uma agência do Sicoob em Uruçuca, uma demanda antiga da população. Em fala, o vice-prefeito destacou a importância da iniciativa. Estamos em conversa para trazer uma agência do Sicoob para o nosso município, já que hoje a população está sem atendimento bancário presencial. Sabemos o quanto quanto isso faz falta no dia a dia de todos, principalmente para quem mais precisa. Já o presidente do Sicoob Bahia reforçou o compromisso com a proposta, destacou o potencial da cidade e também a parceria com a gestão municipal. Estamos em tratativas e trabalhando com agilidade para atender essa demanda. O Sicoob tem um perfil de Uruçuca e pode trazer oportunidades de negócio, geração de emprego e renda. A prefeita é uma grande parceira nesse processo e o Sicoob Central vai imprimir velocidade para atender essa demanda o mais rápido possível. A prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, informou que segue empenhada em viabilizar a chegada da instituição financeira ao município, destacando que o acesso a serviços bancários é essencial para a população. Daí, Roberto Escarpita, Marinho Santos. A expectativa agora é que as tratativas avancem e que, em breve, o município possa contar novamente com atendimento bancário presencial. Priscila Varjão, direto de Uruçuca, para o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, Priscila.
Um forte abraço e até amanhã, com a permissão de Deus.
Amém, amém, amém. Se Deus quiser, imagina só, seu repórter, sem atendimento presencial, já teve Banco do Brasil, já teve Bradesco, já teve Caixa Econômica, o Sicoob chegando e o Sul, que a gente também vai aguardar essas tratativas para o Sicoob poder instalar, né?
É, quando você fala em Uruçuca, aí me dá vontade de almoçar naquele restaurante.
Fechou.
Maria Estrela.
Fechou.
Fechou, cara?
Fechou, a informação chegou, fechou.
Meu Deus do céu. É. Vida boa, caseira. Maria Estrela, eu lembro do Bicudo.
Do Bicudo,
da prefeita boa. Magnólia Barreto. E o café da padaria São José.
Aí continua. Alô, 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 Cuba. Cuba Livre! Tomando aquele cafezinho gostoso. Um abraço. Um abraço para todo mundo nesses pontos de café, pontos de mingau espalhados.
Meu Pai Celestial.
Oh, Pai Celestial. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Tem destaque da volta.
E na volta, Ilhéus lança pacto municipal contra o feminicídio. E fortalece rede de proteção às mulheres. Daqui a pouquinho no Tropa.
Gabriela. É muito boa.
Fique ligado. Tropa de Elite volta.
Gabriela FM.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa pra você. Tá ligado, tá no Tropa. São 6 horas e 52 minutos. Olha, a PPI, professor Osman Nogueira, participando aí de um encontro nacional que busca aí fortalecer a comunicação sindical. É o 4º Encontro Nacional de Comunicação da Rede CTB. Comunicar para resistir. Comunicação sindical, democracia soberana e inteligência artificial, lá em São Paulo, 12, 13... E já foi, né, Scarpe?
É, seu repórter participou desse evento. Participou, aí. Tem uma matéria, né? Muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br, pontuando bem, viu?
Eu gostei. A PPI,
quem tá feliz da vida, porque teve o encontro com o Otto Alencar, né, seu repórter, em Salvador e lá em Brasília.
Sinzep
tá muito, muito,
estão
muito feliz.
Se aperfeiçoar, os sindicatos.
Muito feliz.
De
Ilhéus, eu acho bacana, eu costumo falar, Ilhéus tem uma levada boa aí de sindicatos, a gente tem uma ligação muito forte, né? Por exemplo, o Sindicacau agora está disponibilizando a declaração para os seus associados, a declaração do imposto de renda, o departamento lá, contábil e jurídico disponibilizado. Nós temos aí, né, o Sintrasul também, que tem um trabalho brilhante com os seus associados, o Sindiguarda, do nosso querido Pedro da Guarda, então muito legal. Vamos trazer Danilo Braga, hora de futebol
o
do Tropa.
O Sindicato da Polícia Civil,
Sindipoc. Também, viu? Olha, inclusive os moradores da Conquista estão felizes aí, viu? Mandar um abraço, meu querido Zé Vé, administrador operante mesmo, operacional. Fez lá, passou a vereadora Rúbia, indicou, a prefeitura já chegou e executou. Rua Santa Clara na Conquista, viu? Mais uma ação aí, roçagem e limpeza geral, dando essa moral pra quem dá moral pra gente.
E daqui a pouquinho Ilhéus lança pacto municipal contra o feminicídio, fortalece rede de proteção as mulheres. Daqui a pouquinho no Tropa.
Bola dentro. Edenildo Braga é com você. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Champions League, oitavas de finais da competição. O Sporting conseguiu vencer o Bodo Glimt pelo placar de 5-0, jogo na prorrogação, e avança à próxima fase da competição. O Arsenal bateu o Bayer Leverkusen por 2-0, também está na próxima fase. O Real Madrid eliminou o Manchester City ao vencer pelo placar de 2-1. Quem foi eliminado foi o Chelsea. O PSG venceu na Inglaterra pelo placar de 3-0. Na Copa do Brasil, surpresas. Em casa, o Nova Iguaçu perdeu para o Fortaleza 1-0. Fortaleza está na próxima fase. O São Bernardo empatou no tempo normal com o Ceará sem gols. E nos pênaltis deu Ceará 3-2. A Portuguesa vencia por 2-1. No finalzinho, levou a virada. Paysandu 3, Portuguesa 2, Paysandu na próxima fase. O Londrina foi eliminado em casa, perdeu para o Operário placar de 1-0. E o Sport no Recife foi eliminado ao perder para o Atlético Clube de Minas Gerais pelo placar de 3-1. Hoje nós teremos jogos pela Liga dos Campeões, só jogão de bola a partir das 14h45. O Barcelona recebe o Newcastle, o Bayern de Munique pega o Atalanta, Liverpool e Galatasaray, e o Tottenham enfrenta o Atlético de Madrid. Na Copa do Brasil, Vila Nova e Confiança, Atlético de Goiás e Ponte Preta, CRB e Figueirense, o time da Jacuipense, 21h30, enfrenta a equipe do Novo Horizontino com a terceira fase da Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro tem rodada hoje, sim senhor. 19h, Arena Fonte Nova, Bahia e Bragantino. No mesmo horário, Palmeiras e Botafogo. 19h30, Atlético do Paraná e Cruzeiro. 20h, Atlético Mineiro e São Paulo. Também 20h, o Mirassol recebe Curitiba. O Santos, 21h30, enfrenta a equipe do Internacional. E às 21h30, o clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa da Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo, um abraço para você. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais notícias do futebol aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro.
18h, você já sabe. Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos no Zap Zap mais uma vez, abraçando ele, Marcos Gargamel, que não abre mão de acompanhar a programação da Gabi através do aplicativo. Um abraço, um abraço, um abraço. Tem mais aqui, olha, bom dia, bom dia. A Andressa tá aqui pedindo, coloque a internet aí do Crais, do Salobrinho. Estamos sem fazer nossas atualizações do Bolsa Família. Salobrinho, um abraço aí a todos do Salobrinho. Valeu, Andressa. Vamos lá, povo fala no Tropa. Linha aberta para sua participação. 739-8829-1029. Bom dia, você.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Capita.
Bom dia.
Eu gostaria de falar sobre o posto da UBS mesmo, que até hoje a grade foi arrombada. Mas o ladrão não levou, ficou lá no mesmo lugar.
Ainda
já
bem.
Chamei a atenção, já falei. A enfermeira também de lá do posto já chamou a atenção e nada foi feito. Agora, para terminar de completar, ninguém foi lá botar a grade e os vândalos foram e quebraram o vidro da janela. E aí ela tornou a falar de novo, eles falaram que ia lá ajeitar o vidro da UBS da Conquista. E nada, nada aconteceu. Eu só temo pelos fatos dos computadores, entendeu? Os computadores ser levados.
Patrimônio
e aí
público.
A gente fica na pior. Mais uma vez.
Tá dado o recado, viu?
Porque lá também não tá tendo estrutura, não tá tendo ninguém pra limpar, não tá tendo ninguém pra nada. Tá sem estrutura.
Tá dado o recado.
Bom dia,
aí.
bom dia, Maria. Sou o Robertinho Scarpite, todos ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira pra todos nós, que Deus nos proteja nesse novo dia.
A Jaiô.
É, rapaz, e a dona Embasa continua cobrando os preços astronômicos, né? Do esgoto. É, dona Embasa. É, eu tenho percebido que há uma campanha, né, para desgastar politicamente o prefeito Valderico Júnior. Com vários blogs denegrindo a imagem da gestão, né? Inclusive blogs pagos e blogs de outras cidades aqui da região.
Verdade.
Estão vindo para Ilhéus fazer vídeos de algumas obras que foram abandonadas pelo governo do estado. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom.
Ilhéus em primeiro lugar.
Um abraço para você, Marrom.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Marinho Santos, Robertinho Escapito. É, sou a Gilene aqui da Barreira.
Valeu, Gilene. Voltando
aqui falando sobre o buraco, cada vez que passa, está se agravando. Não só mais um buraco agora, é vários aqui na Barreira. Ou toma providência aí, dá um jeitinho aí. Estou pedindo aqui apelo, né? Para não acontecer mais acidente. E também eu tô aqui também para falar sobre um radar também que tá precisando. Esses motoristas aí não tá respeitando a sinalização, entendeu? Tô vendo a hora de ter outro acidente aí.
Na Barreira, no caso,
né? Motoboy, é tudo. Não tão respeitando sinalização aqui, entendeu? Aqui na Barreira, quando passa, só falta passar por cima do passeio.
Alô, Cláudio
tá
Cardoso!
Calçada, a gente não pode nem ficar mais aqui na calçada.
Ouvi.
Com medo.
Ouvi os moradores lá, é o local
na
ideal.
Na velocidade, só Deus.
Valeu, um abraço pra você, obrigado pela sua participação.
Bom dia, meus amores, aqui é a Everlângela, também no Brasil.
Everlângela!
Cabe São Paulo, tava com muita saudade de vocês.
Tá de volta, Léo.
Quero mandar um alô pra Léo Guedes, pra toda a turma da Gabriela FM. Para todos os meus vizinhos aqui, que tá todo mundo ligado. Quero mandar também para a Tiene, para a Zezé. Quero mandar para todos os aplicativos. Quero mandar para a Leda, na Fazenda de Uruçuca, que é minha amiga. E para todos que curtem, que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Um beijo, meus amores.
Amém, amém, amém. Alguma cigana já ligou pro seu celular, seu repórter Mário Santos? Tem
uma
cigana que fica ligando assim, rapaz. Impressionante. Olha, sobre a questão do buraco aí da Barreira, a situação realmente tá crítica. Eu queria aqui agradecer a equipe da CEINFRA, o buraco da Avenida 2 de Julho. Dos dois lados, né, já foram tapados. Aqui a gente cobra e a gente quer ver o resultado também, né, seu repórter?
É verdade, você anotou esses dois buracos aí?
Barreira.
Anotou, quando você anota, o buraco tapa. É interessante, o Robertinho Scarpita anotou, o buraco tapou. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, antenada. Olha no detalhe, Scarpita, o sepultamento de Jorge Mão Branca. É, sairá do SAF, bairro da Conquista, às 10 horas e 30 minutos, saindo em direção ao cemitério do Pontal, cemitério São João Batista. Nosso seresteiro, o último adeus a Jorge Mão Branca, abraçando a doutora Socorro Pastor Scarpe.
Ó, Nath Almeida tá chegando com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. Hoje é quarta, hoje tem direito de todos. E aqui a notícia não para, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nádia Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nádia Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. O município de Floresta Azul recebeu novos investimentos na área da saúde. Foi realizada a entrega de uma van do transporte fora do domicílio, que vai garantir mais conforto, segurança e dignidade no transporte de pacientes que precisam se deslocar para atendimento em outras cidades. Também foi entregue um moderno aparelho de ultrassonografia, ampliando o acesso da população a exames e proporcionando mais agilidade nos diagnósticos. Além disso, foi implementada uma sala de estabilização, estrutura essencial para atendimento de casos de urgência e emergência, reforçando a qualidade e a segurança no cuidado com a população. A cidade de Ibicaraí receberá no próximo dia 5 de abril um grande momento de fé e celebração. A banda católica Colo de Deus será a principal atração de um evento especial em comemoração à Páscoa. A apresentação está marcada para as 20 horas na Praça Regis Pacheco e deve reunir fiéis, famílias e visitantes em uma noite de louvor e espiritualidade. Conhecida nacionalmente no cenário da música católica, a banda promete emocionar o público com canções que falam de fé, esperança e renovação. O evento integra as celebrações pascuais no município e tem como objetivo proporcionar à comunidade um momento de encontro, reflexão e fortalecimento de fé. Robertinho Escarpiga e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você. Tá pintando faturamento até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Sai daí não, hein?
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira.
Meio da semana.
Quarta-feira.
Na Gabriela.
E você ligadinho com a gente, ZYZ351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. Até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. É, ó, em uma só fórmula, energia pro ano inteiro, é pro homem e pra mulher, viu? Tá chegando direito de todos, chega pra perto do rádio, vamos juntinhos até as 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, sua participação em quartou! Vamos, 7h19 na Bahia, quarta-feira. Seu repórter Mário Santos. Eu já tenho aqui mais detalhes sobre o incêndio de ontem, viu? Lá na cabana Beira-Mar, seu repórter. Então, na academia Beira-Mar, né?
Traz aí os detalhes que você tem aí.
Mandar um abraço ao Danilão, a galera aí do São José Notícias, né? Informação aqui. Atualizando, que aí o pessoal compartilha aí, né? Os vídeos aí não traz muitos detalhes sobre o fato, né, seu repórter? E aqui a gente tem o um incêndio, né, na academia Smart Fit, Zona Sul de Ilhéus. esse incêndio registrado na Zona Sul. Ainda não sabemos o motivo, a equipe da Polícia Técnica vai com certeza estar lá, sobre o que teria provocado esse fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local, controlou as chamas. Não há confirmação sobre a existência de feridos também, e o caso vai ser investigado pelas autoridades competentes. Noite de ontem, então, fogo se alastrou lá na Academia Smart Fit, academia construída à beira-mar, nas areias do Oceano Atlântico.
Não caracterizou que foi incêndio criminoso.
Ainda não, né, senhor repórter? O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas. Vale lembrar que anexo ali à academia também foi construído um gastrobar, e agora é aguardar aí a resposta da polícia, não é isso? Certo. Polícia técnica. E você acredita que pode ter sido um incêndio criminoso?
Não, eu não vou acreditar, eu não estava lá. Não,
você teve
no sabendo
local,
hoje pela manhã.
Você viu as imagens, né?
E as imagens.
É, igual o da Atena, me dê imagens, porque o Mário Santos quer imagens do fato.
Eu quero saber o que aconteceu lá.
Você já vai aí se organizar para fazer a sua declaração de imposto de renda?
Bom, Scarpa, imposto de renda 2026, eu quero perguntar, daqui a pouquinho a nova regra traz isenção para quem ganha até R$5.000 mensais?
Vamos dar bom dia.
Responder ele vai dar bom dia.
Bom dia.
O doutor Abraham Feldman, seu Dico, manda um beijo para você, um abraço.
Bom dia, doutor.
Bom dia, meu querido amigo Robertinho Scarpita. Bom dia, meu querido amigo Marinho Santos, meu repórter Esso. Bom dia a você, nosso ouvinte. Bom dia.
Vamos lá, qual é
a pergunta?
Tem novidades esse ano nessa questão do imposto de renda.
Muitas novidades. Também se manteve muita coisa igual, só que é extremamente comum que as pessoas tenham dúvidas, porque é extremamente complexo, embora pareça simples, né? Você faz pelo celular, mas tem uma série de detalhes que as pessoas precisam conhecer para não cair na malha fina e para que o leão não morda uma fatia importante da sua renda.
Qual seria a principal novidade para a declaração desse ano, doutor?
Então, aqui eu já começo respondendo a sua pergunta sobre a isenção para as pessoas que ganham até R$5.000 mensais. Essa é uma novidade para o exercício de 2026, que vai ser declarado em 2027. Tá? A lei que aumentou essa faixa de isenção, levando para as pessoas que recebem até R$5.000 mensais, ela só passa a valer para este ano e para a declaração que vai ser feita no ano que vem. Então, quem recebeu em 2024 entre até os R$5.000, e aí eu vou dar aqui o número exato, a soma anual, tá? Dos valores recebidos por pessoas físicas, tem que ser de R$ 35.584. Abaixo disso, elas não precisam declarar. Acima disso, tem que declarar. Então, são isentas do imposto e desobrigadas de declarar as pessoas que estão nessa faixa que eu falei. As que ganham até R$5.000 ou a partir até R$5.000 só no ano que vem.
E muita gente vai ser pego de surpresa por conta do Festival de Pix.
Isso aí é uma questão que preocupa muito. As informações, os dados estão aí disponíveis. É um sistema do Banco Central. Tá? Então, existe um cruzamento de informações. É um sistema com uma capacidade enorme que consegue identificar o nome e o CPF ou o CNPJ, a razão social de quem enviou e quem recebeu o Pix. Então, havendo discrepâncias, né, havendo números que extrapolam, o cara declara que ganha R$3.000 por mês, mas recebe Pix, né, valores através do sistema Pix de R$20.000, ele vai ter que se explicar.
Se ele é prestador de serviço, por exemplo, o vendedor, hoje o dinheiro, a moeda em espécie, deu uma sumida no mercado. Aí ele tem uma barraquinha ali que vende água, vende um salgadinho e movimenta-se o Pix. Entra Pix de R$5, de R$10, R$15. Esse montante, não fica na conta dele, porque ele recebe e aí ele compra o material, ele paga o fornecedor dele. Essa movimentação ultrapassa esses R$5.000 estabelecidos. Ele é obrigatório, é obrigado a fazer a declaração, doutor?
É obrigado, sim. Se ele tem uma atividade econômica, ele pode se formalizar através do MEI e existem lá valores específicos, né, na tabela do MEI, que ele pode pagar lá o DAS, né, do MEI, pagar os impostos dele direitinho e vai ficar mais barato e mais simples para ele. Se ele não tem MEI e movimenta tudo isso na pessoa física, todo esse ingresso de recursos financeiros, todo esse dinheiro, todos esses PIX que entram na conta dele, podem ser considerados como receita, como renda pela Receita Federal, e aí não vai ter uma boa surpresa, vai ter uma surpresa bem desagradável. Pode chegar uma notificação de cobrança e ele não atendendo ali, primeiro ele vai ter que se explicar. Olha, isso aqui, o que, que houve aqui que você teve R$20.000 nesse mês e você não declarou por quê? Aí ele vai ter que explicar. A explicação não vai ser convincente e, não sendo convincente, a Receita pode autuar cobrando o imposto devido e, inclusive, aplicando uma multa de 75% sobre o imposto devido.
Agora, do valor do imposto, né?
Agora, é bem pesada a multa.
O interessante é ter um contador profissional, um contador diferenciado para resolver o problema perante a Receita Federal.
Esse problema muito dificilmente o contribuinte consegue resolver sozinho, porque a gente lida ali com uma legislação muito extensa, e atos infralegais, aí portarias, instruções normativas, decretos, soluções de consulta, assim, é um arcabouço legislativo enorme que o contribuinte, a pessoa comum, não está acostumada a lidar com isso. Então ele vai precisar de um contador ou um advogado tributarista que o oriente e até que faça todo esse procedimento por ele.
Se o senhor precisar de um advogado,
de um contador, seu repórter.
Ou ele é contador e é advogado também. O doutor João Aníbal.
João Aníbal.
Segundo andar do edifício Paranaguá.
Sei que é bom, muito bom ele mesmo.
Doutor Abram, quem já recebe o salário com o imposto descontado?
Então, são as pessoas que estão acima da faixa de isenção, imposto de renda retido na fonte.
Retido na fonte.
Ele recebe, a Receita já tem aquela informação, tá? Então, ele vai receber do seu empregador um extrato, né? Um documento onde tem ali tudo que ele recebeu, tudo que foi retido, e ele precisa informar aquilo na declaração dele, tá? Até porque na declaração, é uma declaração de ajuste, onde ele pode botar determinadas despesas que ele teve que vão servir como dedução para o imposto a pagar, né? E ele pode ter direito, inclusive, a receber impostos pagos durante um ano, né? A famosa restituição.
A restituição.
Isso, e a restituição é uma extremamente importante que o contribuinte, o declarante, ele faça com muito critério, com muito cuidado, que ele declare todas as despesas que ele teve, todos os impostos que ele pagou, os que foram descontados, né, na fonte, os retidos na fonte, e os impostos eventualmente pagos através do Carnê Leão e outros, mas é necessário que ele tenha uma organização muito boa. Por exemplo, despesas médicas, né, aquelas com saúde, são 100% dedutíveis do imposto a pagar. Então, tudo aquilo...
Tudo comprovado, né?
Tem que comprovar lá, nota fiscal, recibo, e tem exatamente a rubrica de cada uma das despesas que ele pode deduzir. Né? Se aquela despesa que ele efetuou, como, vou deduzir aqui a despesa média, despesa com saúde, vou deduzir os remédios que eu comprei. Não, remédio não entra nessa. Então ele tem que saber bem o que a lei diz, e nesse ponto
exames entram,
pagamento do plano de saúde, cirurgia, tratamento, fisioterapia, psicólogos, terapia ocupacional, a lista é bem extensa, mas é necessário que ele tenha essa documentação muito bem organizada.
Doutor Abram, o alerta para quem utiliza, né, a conta jurídica para tentar driblar a pessoa física, né? Ele tem uma empresa, mas ele movimenta o dinheiro da empresa na conta...
Na pessoa física.
Na pessoa física. É um perigo aí nessa nova fase aí da declaração?
E, na verdade, isso sempre foi muito perigoso. Não só pelas implicações tributárias, porque muitas vezes o tributo pago, né, o imposto de renda pago pela pessoa física é maior do que aquele pago pela pessoa jurídica. Então, ele já corre esse risco. E existe uma questão de confusão patrimonial, né? Paga a conta da pessoa física na conta da pessoa jurídica, paga a conta da pessoa jurídica na conta da pessoa física, dinheiro que vai de um, de outro. Isso não é bom, porque quando é configurada a confusão patrimonial, existem repercussões muito maiores, como a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se ele tiver alguma execução, algum processo, né, onde ele tenha perdido e venha a afetar o patrimônio da empresa, configurada essa confusão patrimonial, pode ir diretamente no patrimônio do sócio, da pessoa física. Então, pessoa jurídica é uma pessoa completamente diferente, independente e dissociada do sócio. A pessoa física do sócio é outra pessoa completamente diferente e dissociada da pessoa jurídica. A única coisa é que ele é sócio daquela pessoa jurídica, mas não são a mesma pessoa e nunca serão. São pessoas completamente distintas.
Quem faz a economia na conta, vai lá o salário, aí você guarda um pouquinho todo mês, guarda um pouquinho, tem um volume bom de dinheiro. Deixar esse dinheiro hoje, a Receita pode criar um olho em querer cobrar o imposto em cima disso?
Ou... Não, em cima do dinheiro que ele vem juntando não, porque não se tributa, pelo menos ainda, se tributa o patrimônio, mas o dinheiro que você tem ali na conta, o dinheiro de aplicação, ele é tributado de uma outra forma, o imposto de renda é diferente para isso. Aquele dinheiro que você ganhou, o seu rendimento, ele já foi tributado antes. Então, não tem porquê. Você manter... Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui para o nosso ouvinte entender. O cara ganha lá 10 mil reais por mês, consegue juntar mil reais, né, por mês. Então, ao longo de 2 anos, ele tem lá 24 mil reais. 24 meses, 24 mil reais. Não houve qualquer rendimento desse dinheiro que ele deixou lá guardado. Não está aplicado em nada. Poupança não é aplicação. Mas não está nem na poupança. Está lá. O dinheiro não rendeu nada. Então, imposto zero. E ele deixou o dinheiro numa aplicação qualquer, que rendeu lá, era 26 mil. Ele vai pagar um imposto de renda em cima dessa diferença de 2 mil reais. Mas em cima sobre os 24, não. Porque ele já foi tributado. Quando entrou. Tá? E poupança não tem incidência de imposto de renda, tá? Então pode ser dependendo, né, da estratégia da pessoa, do objetivo daquele dinheiro, se é um dinheiro que ele está planejando para uma coisa mais segura, compra de um imóvel, por exemplo, a poupança, apesar de não render igual outras aplicações, ele confere um nível de segurança muito maior e não tem incidência do imposto de renda.
Doutor Abraão Feldman.
Pois não, meu repórter Elcio.
Como fica a tabela do imposto de renda 2026? O que muda?
Então, praticamente nada, né? Teve uma pequena atualização. As pessoas que estão obrigadas a declarar são aquelas que tiveram rendimentos tributáveis, tá, superiores a R$35.584, uma pequena atualização. E continua mais ou menos a mesma regra. A reforma tributária não trouxe assim, grandes alterações para a pessoa física, mas para as empresas. Mas houve uma alteração muito importante, que é a tributação de dividendos, o que antes era isento, tá? Não se pagava imposto sobre dividendos. O que são os dividendos? Você tem uma sociedade, você tem cotas de uma pessoa jurídica, de uma sociedade, ou ações de uma companhia de capital aberto. Aquela empresa, ela gera lucro, gera receita líquida e parte desse lucro é dividido entre os acionistas ou dos sócios. Antes não havia limite, né? Você não pagava nada. Então, vamos lá, você tinha lá milhões de ações da Petrobras. E aí você recebia R$500 mil por ano de dividendos. Não se pagava nada, não tinha qualquer tributação. Hoje, a partir deste ano vai haver a tributação sobre os dividendos e vai ser calculado em 10% sobre tudo aquilo que exceder os 50 mil reais mensais.
Essa questão do Pix é para o ano que vem,
não
é isso?
Não, o Pix, isso aí já está desde sempre, desde que ele foi criado.
O pessoal está com medo, o pessoal está aqui escarpindo, todo mundo hoje quer pagar no
Pix. E é para ter medo mesmo, a Pix, cartão de crédito, TED. Ô, meu amigo, é batom na cueca, não tem explicação. Como é que entra na sua conta 100 mil e você declara que recebeu 5? O leão quer a parte dele.
Cruzamento de dados hoje.
Total, absoluto.
O computador do Banco Central é forte?
O sistema do Banco Central é um dos mais desenvolvidos do mundo, é o sistema ARPIA. Ele é capaz de processar bilhões de operações
esse
por
prazo
dia.
Para a declaração começa agora, dia 20?
Agora é dia 23 de março e termina...
Próxima segunda-feira.
É. Começa na próxima segunda e termina dia 29 de maio, às 23h59.
Não deixe para a última hora.
Não deixe. Se você não conseguir fazer a declaração no prazo, porque esqueceu, porque teve um problema, esquece. Vai pagar uma multinha mínima de 100 e poucos reais. E pode chegar, salvo engano, até 20% do valor do imposto.
Complicado.
Então não é um bom negócio esquecer. Faz logo.
Seu contador é melhor do que o meu?
Olha, o meu contador, eu tenho muito orgulho de falar, um grande amigo meu, um querido, doutor Leonardo, doutor porque é um contador que tem pós-doutorado, ele é professor da UF lá no Rio de Janeiro. É, mas temos muitos contadores muito bons
o
aqui.
O meu também é doutor.
É.
João Aníbal.
João Aníbal, você já falou dele. Já ouvi falar muito bem dele.
Gente boa.
Muito
gente
bem.
Boa. Doutor Abraham, agradecer.
Ué, mas já?
O tempo voou, né, rapaz? Nós estamos aí agora às 7 horas e 36 minutos já, tá vendo? Aí eu mando meu Messias. Passa rápido. Mas a gente pode tirar mais dúvidas, né? Sobre esse assunto.
É importante.
Eu também queria aproveitar e te parabenizar, porque muita gente, né, lá sobre aquela questão da taxa.
Da Embasa,
viu? Tá repercutindo bem aquilo ali.
Tá, a gente está tendo também muitas consultas sobre isso. E é impressionante como as pessoas, de fato, estão pagando a mais sem saber.
Estão pagando. Né?
A gente tem que levar essa informação para todos mesmo.
Um abraço, até a próxima quarta.
Um abraço, meu amigo Robertinho Scarpita, até a próxima quarta. Meu querido repórter Esso, um abraço. A você, nosso ouvinte, que deixou a minha voz entrar na sua casa, um forte abraço também e até quarta que vem.
Seu Dico, torcedor do Vasco, lá no Banco da Vitória, no Alto Bela Vista.
Aposentado não precisa declarar, não, né?
Tem que declarar,
sim,
senhor.
A partir de alguma idade já
tem,
fica livre?
Não existe qualquer previsão legal para isso, exatamente. Ele tem que declarar. Um tema importante que a gente deve falar sobre imposto de renda, hoje não deu, é que portadores de doenças graves tem direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, inclusive aquelas de reforma, né, de militares, né? E isso pode ser muito relevante para aquele que mais precisa naquele momento. É isenção total mesmo, algumas pessoas sabem que têm direito à isenção e exercem esse direito. Eles vão lá, entram com processo administrativo na Receita, conseguem a isenção. Mas o que não sabem e ninguém fala é que ele tem direito a ser restituído de todo o imposto de renda que ele pagou nos últimos 5 anos.
Olha aí.
Isso aí é relevante. Ele precisa desse dinheiro para o tratamento dele. Tá? Então a gente pode falar disso num outro momento. Eu acho que é extremamente importante a gente massificar essa informação também.
Legal, doutor. Grande abraço. 7h37 na Bahia. Esse é o direito de todos, todas as quartas aqui no Tropa, viu? 7h38 agora, Manuel Messias chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spar tem para você que faz a higienização de estofados, eles continuam com desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Geo Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Aline Malta, 981119848. E Casa das Espumas e Dado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, o Tribunal de Contas da União condenou os ex-prefeitos aqui de Itabuna, Claudivane Leite, o Vane do Renascer e o já falecido Fernando Gomes, por irregularidades envolvendo o shopping popular que chegou a ser construído na Praça José Bastos, no centro aqui de Itabuna, mas que por conta de erros no projeto estrutural resultou no desabamento da estrutura. Vane terá que devolver à União mais de 3 milhões de reais, que serão divididos com o espólio ou os herdeiros de Fernando Gomes. O débito poderá ser quitado em até 36 vezes com juros e correção monetária. Mas é bom lembrar que cabe recurso. Ontem, o secretário de Segurança e Ordem Pública aqui de Itabuna, Roberto José, cumpriu agenda institucional no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em Salvador, com foco na ampliação da integração entre as instituições e a formalização de ações estratégicas voltadas à valorização da Guarda Civil Municipal. O objetivo é fortalecer a atuação operacional no enfrentamento à criminalidade aqui em Itabuna. E nossa cidade está planejando o primeiro festival gastronômico. O evento, que se destina a fortalecer a economia local, valorizar a culinária regional e atrair visitantes do sul da Bahia e demais regiões, deverá acontecer no mês de agosto, aqui em Itabuna. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para as emoções finais do nosso programa, seu repórter Marinho Santos. Desde o início que a gente falava sobre essa questão do incêndio, né? Eu estou vendo aqui mais imagens desse início de manhã de quarta-feira. O restaurante Luge Gastrobar ficou totalmente destruído, devastado após o incêndio nesta madrugada. Vidros também da academia aqui quebrados. Eu espero que não tenha abalado a estrutura, né? Trabalho para a polícia. Corpo de Bombeiros acionou, controlou as chamas, mas agora o que causou esse incêndio, seu repórter?
É somente o Departamento de Polícia Técnica que vai responder a sua pergunta.
É, você não sabe responder agora, né? Olha, o prefeito Valderico Júnior cumpriu agenda em Brasília, né? Buscando parcerias para projetos ambientais e pesca aqui para o nosso município. Ele esteve lá na Codevasf. Codevasf tem o ilhéense José Vivaldo Mendonça, seu repórter. É, rapaz. E tratou aí diretamente dessas pautas voltadas para o desenvolvimento com foco em iniciativas junto à Codevasf. Segundo o prefeito, o objetivo é viabilizar projetos que contribuam para a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fortaleçam a atividade pesqueira aqui em nosso município, gerando renda e oportunidades, especialmente para as comunidades que dependem diretamente desse setor. Em Brasília, abrindo caminhos e conectando oportunidades para Ilhéus, destacou o Valderico Júnior. É, em sua publicação, a agenda na capital federal reforçou a estratégia da gestão municipal que busca, né, apoio institucional e recursos para ampliar investimentos em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do município.
Olha, chegando com a última informação, Scarpita, Ilhéus lançando aí o Pacto Municipal contra o Feminicídio e busca fortalecer a rede de proteção às mulheres. A Câmara de Vereadores de Ilhéus vai sediar próximo dia 23 de março, às 15 horas, o lançamento do Pacto Municipal Ilhéus contra o Feminicídio, uma iniciativa que reúne instituições públicas para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher no município. A assinatura ocorrerá durante uma audiência pública em alusão ao Dia Internacional da Mulher no plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Mandando um abraço a Jéssica Dona Gaza, que é a mãe dela, no restaurante ali. É, e o Derinho, Derinho, Elson Mecânica.
Se não
mandar pro Derinho,
ele fica com ciúmes. Um abraço. Vamos ver se sexta-feira a gente consegue, né, trazer a vereadora Inilda, a vereadora Rúbia, pra gente falar. É o trabalho da frente parlamentar, esse pacto, seu repórter, vai reunir aí, né, os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Prefeito Valderico Júnior, presidente da Câmara César Porto e o magistrado doutor Gustavo Lira, para fazer essa assinatura desse pacto. Última passadinha no Zap Zap, o tempo tá estourado, hein? Tá curto!
Aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo falar no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Sapita, que tá falando errado no tese daqui.
Fala, Raimundo.
O Mariadinho de Açúcar. Quando o Mário Santos falou uma palavra aí, é recurso. Recurso é dinheiro, é, Mário? É. Se for dinheiro, esse pessoal tem, Mário, viu? Mário Santos, viu? Não fale o Marinho, seu Santos no meio. Raimundo Teles, do Malhadinho. Era só saber se recurso é papel escrito ou é dinheiro. Esse for dinheiro aí, ele tem demais. O ex-prefeito de Léo, tem demais.
Ô, Raimundo Teles, é dinheiro, Raimundo.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
E Robertinho, que Deus abençoe seu dia.
Amém.
Tô esperando o negócio pra abrir o boteco.
Tá chegando, o boteco da Cida vai estar de volta.
O homem lá do açougue.
É, rapaz. Pedrinho Ávila.
Do açougue e seu... Ah, esqueci.
Esqueceu. Tá com a amnésia você, né, Cida?
Tô esperando vocês aí. Bora ver, ajudar eu.
Vai chegar, viu? Vai chegar.
Bom dia, Robertinho Santo Escapita.
Robertinho Escapita e Marinho Santos, rapaz.
Muita paz e muita alegria. Sei toda a sua família. É com muita alegria que eu acordo hoje, dia de quarta-feira, saber que vou ligar o rádio e ver a voz de vocês.
Bom demais, hein? Um abraço. Vocês. Obrigado. Poliana, obrigado pelo carinho também, hein? Olha como está essa ladeira. Ei, danado. Essa ladeira dá acesso aonde? Vila Olímpio. Alô, Zé Vitor. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje, né? E daqui a pouquinho o Renatinho Bad Boy chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Doar é um gesto de amor e de solidariedade que aquece o coração de quem doa e de quem recebe. Faça a diferença. Doe um pouco do seu tempo, carinho ou recursos para quem precisa. Doe sangue, doe órgãos, doe leite materno. O importante é doar, é se doar. Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira. Vamos com o nosso giro de notícias. E eu inicio o nosso giro parabenizando o seu Edinho, Edson Oliveira dos Santos, morador de Anuri, distrito de Arataca, que hoje ele está aniversariando. É um amigo, um ouvinte, uma pessoa maravilhosa, um trabalhador que sempre honra a família e as pessoas que estão ali à sua volta. Então um abraço, meu querido Edinho de Anuri. E também o prefeito de Arataca, Ferluma Sul, que também completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe. Paz, saúde, prosperidade, anos e anos de vida e muitas bênçãos para vocês, tá bom? Então um abraço, Edinho, e um abraço, meu querido amigo e irmão, Ferluma Sul, aí de Arataca. Olha só, vamos agora falar de uma informação que trata de situação gravíssima. Um problema grave, sim, na BR-101, na altura do quilômetro 615, que tem tirado o sossego de quem passa pelo distrito de São João do Paraíso, município de Mascote. É que parte do asfalto da estrada ali da BR-101, em frente ali a São João do Paraíso, cedeu e abriu um buraco que já compromete o tráfego de veículos e aumenta o risco de acidentes e mortes. Motoristas que trafegam pelo trecho relatam dificuldade para passar pelo local, principalmente à noite ou em dias chuvosos. A estrutura da rodovia apresenta sinais claros de desgaste, com possibilidade real de novos deslizamentos e até interdição total de toda a faixa ali da região de São João do Paraíso. Diante da situação, a Prefeitura de Mascote acionou o DENIT, cobrando obras urgentes, reparos urgentes. Em ofício, a Prefeitura informou ao DENIT que a pista está comprometida, a estrutura da rodovia representa risco iminente de agravamento e o documento destaca a possibilidade de novos deslizamentos e cobre medidas aí imediatas. Esperamos que o DENIT aja com celeridade, com rapidez, para que nós não tenhamos aí tragédias e mortes ali na região de São João do Paraíso. Para que não aconteça também o que vem acontecendo há muito tempo com a ponte do rio Jequitione, que teve que ser aí interditada, trânsito desviado e um transtorno muito grande para aquela região. Em Belmonte, as polícias militar e civil seguem realizando diligências e operações especiais. É que aconteceu já a prisão de um homem de 21 anos, conhecido como Mão, e um adolescente de 15 anos, acusados de tráfico de drogas. Dinheiro, drogas foram apreendidos e as diligências prosseguem. A polícia garante de que nos próximos dias trará mais informações. E nós, claro, manteremos vocês aqui bem informados. Então, segue a todo vapor e parabéns ao delegado Euler Gonçalves, aos policiais militares e civis de Belmonte, de toda aquela região, com a apreensão de drogas, de armas, de um homem conhecido como Mão e de um adolescente de 15 anos, terão muito que explicar ao Poder Judiciário. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, grande abraço. Gente, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Amanhã o nosso encontro já está marcado a partir das 6 aqui na Gabi, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Vamos, seu repórter.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Vem
eu
aí.
Já fui.
Vem aí ele, o filho de quem?
O filho de Dona Titina.
Grande abraço, Renatinho Belly Boy na Super Manhã da Gabi. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Podcast daqui a pouquinho liberado com a edição de hoje, hein?
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.